Está no ar, o Jornal do Senado.
Segue para a sanção projeto que torna crime de hediondo assassinato de agentes de segurança pública.
Plenário aprova proposta que penaliza prefeitos e vereadores que aplicarem indevidamente dinheiro da merenda escolar.
E Comissão de Agricultura, projeto que destina ao agronegócio ao menos 20% dos empréstimos do BNDES.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou o projeto que torna hediondo o assassinato de agentes de segurança pública, como policiais, bombeiros militares, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, e pune os autores do crime com pena de reclusão que pode variar de 12 a 30 anos.
A proposta que agora segue para a sanção presidencial ainda dificulta a progressão de regime e prevê a mesma pena para quem cometer o crime contra os familiares desses profissionais. A reportagem é de Érica Christian.
Segundo um levantamento da BBC Brasil, em 2013, 316 policiais foram assassinados no país. O senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, avalia que haverá uma queda no número de homicídios contra esses profissionais com o endurecimento da pena.
Transformando em crime hediondo, com certeza absoluta, os bandidos, né, os miliantes vão pensar duas vezes em cometer esse tipo de crime com uma agência de segurança.
O líder do Democrata, senador Ronaldo Caiado de Goiás, afirmou que o projeto não vai inibir os assassinatos dos policiais, mas avalia que a proposta é uma punição justa contra esse tipo de crime.
Dando aí sim uma maior cobertura a essas pessoas que se expõem para combater o crime no país, e que hoje foram considerados como crime hediondos, e com isso dando pelo menos uma, entre aspas, melhor capacidade de punir esses bandidos.
O líder do governo, senador José Pimentel, do PT do Ceará, destacou que a aprovação do projeto é um reconhecimento do Senado aos profissionais de segurança pública.
Toda medida que vem no sentido de proteger a vida daqueles que atuam na segurança pública é bem-vindo. Essa matéria diz respeito exatamente a penalizar aquele que elimina um policial em atividade. Exatamente por isso, a sua aprovação foi por unanimidade e esperamos que seja sancionado no menor tempo possível.
E segue para a Câmara dos Deputados projeto do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, aprovado hoje, que classifica como crime de responsabilidade a aplicação indevida de dinheiro destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, que implique em suspensão do fornecimento da merenda aos estudantes.
Poderão ser responsabilizados os prefeitos e vereadores que deixarem de aplicar o dinheiro ou que não prestarem contas do uso desses recursos.
Quem praticar tais atos responderá criminalmente e poderá ainda perder o cargo e ficar inabilitado por 8 anos ao exercício de cargo ou função pública.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, defendeu a punição rigorosa de quem desvia dinheiro da merenda escolar.
É um desvio de dinheiro público particularmente afrontoso e, portanto, merece uma punição mais rigorosa.
Comissões.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou o projeto que direciona ao agronegócio pelo menos 20% dos empréstimos do BNDES feitos com taxas subsidiadas.
O autor da proposta, senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, acredita que a iniciativa que segue para a votação na Comissão de Assuntos Econômicos vai beneficiar um setor vital para a economia do país, que não recebia os mesmos incentivos dados à indústria, por exemplo.
A mesma opinião tem o relator do projeto, o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul.
Pois não há razão para que o setor agrícola receba menos recursos do BNDES quando os outros setores da economia têm acesso privilegiado a eles.
Apesar de não ser entusiasta da privatização e concessão de serviços públicos, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, elogiou o governo por incluir no programa de investimentos por concessão o aeroporto de Salvador.
Nos últimos 2 anos e meio, por causa das obras inacabadas, os usuários do terminal sofreram bastante, disse a senadora, especialmente porque o aeroporto é usado por turistas em ocasiões importantes para a economia baiana, como no Carnaval, na Copa do Mundo, em 2014, e agora nas festas de São João.
Lídice da Mata comemorou ainda a provável inclusão da Ferrovia Leste-Oeste no plano de concessões anunciado pelo governo.
Eu espero que essa seja uma das possibilidades de resolução dessa importante ferrovia que ligará o porto em Ilhéus ao Tocantins, podendo realizar o escoamento da nossa produção, tanto mineral quanto também da produção de grãos, que é significativa no oeste do nosso estado.
Já o senador Blário Maggi, do PR de Mato Grosso, destacou as concessões que vão beneficiar o escoamento da produção agrícola na região centro-oeste.
Ele considera atraentes para iniciativa privada, com viabilidade técnica e econômica, as obras de duplicação da rodovia entre Rondonópolis e Goiânia, da BR-364, que sai de Comodoro, no noroeste de Mato Grosso, e vai até Porto Velho.
Além da continuação da duplicação entre Sinop e Itiquira e da BR-163, que vai até o Pará, para a exportação da soja por um percurso quase 1.000 quilômetros mais curto do que é feito atualmente.
Nós estaremos fazendo isso com esses projetos, o que o americano fez há 50, 100 anos atrás, que ligou os campos de produção pelas ferrovias, chegando nas hidrovias e ganhando competitividade e ganhando o mundo inteiro.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, defendeu a valorização dos professores e demais trabalhadores da educação para tornar atrativa a carreira do magistério, hoje pouco procurada pelos jovens por causa dos baixos salários.
Ela também comentou a declaração do ministro da Educação, Renato Janini, que reconheceu a necessidade de correção de rumos do FIES, que garante financiamento para quem não pode pagar o ensino superior, e acrescentou que nenhum programa importante do Ministério da Educação será suspenso.
Especificamente sobre o contingenciamento de 9 bilhões no orçamento do MEC, o ministro assegurou que não haverá cortes em programas importantes, mas apenas reescalonamentos. Programas como Ciência Sem Fronteira, o Pronatec e o FIES sofrerão reprogramações, mas manterão tanto seus objetivos quanto sua estrutura.
Já o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, defendeu uma carreira nacional para os professores públicos do ensino básico, que pode eliminar distorções e diferenças salariais entre os estados e também beneficiar alunos e comunidades.
Fernando Bezerra defendeu ainda a aprovação de projeto do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, que transfere para a União a responsabilidade de assegurar o dinheiro para melhorar a estrutura física das escolas do ensino básico e para atender os alunos em tempo integral.
O senador também apresentou o projeto que aumenta a participação da União no pagamento dos professores da educação básica nas redes de ensino dos estados e municípios para garantir o cumprimento do piso salarial profissional estabelecido em lei.
Uma educação de qualidade, capaz de induzir a mudança social que tanto almejamos, depende em grande medida do devido reconhecimento ao profissional da educação. Sem professores qualificados e estimulados, jamais chegaremos ao futuro que esta nação merece.
Uma boa notícia para os moradores do município de Benjamin Constante, no Amazonas, que recebem benefício do INSS. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, informou que o Ministério da Previdência autorizou a antecipação do valor de um benefício no mês de julho.
Ela explicou que esses beneficiários poderão pedir a antecipação ao INSS e, assim, receber dois benefícios em julho. O valor antecipado começará a ser pago 3 meses após o recebimento, em 36 prestações e sem a cobrança de juros e nem correção monetária.
Segundo Vanessa Graziottin, isso é importante porque no Amazonas, quando há cheias, as casas ficam de 30 a 90 dias debaixo d'água e a população precisa abandonar suas residências e ir para abrigos ou viver em apenas uma pequena parte da casa, porque a água demora muito a baixar.
O que a Previdência Social, reconhecendo o estado de calamidade, é como se fosse dar um empréstimo a essas pessoas para que elas possam fazer frente a essa situação delicada, porque passam em decorrência da cheia e não cobrem nenhum centavo de correção monetária ou de juros.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.